R$ 1 milhão em vendas líquidas. O destaque nesse slide cabe em relação aos destaques que retornaram no quarto trimestre a um patamar muito mais adequado em relação à nossa operação e também comparável com o que estávamos vivendo nos anos de 2021 e 2022. E do lado direito abaixo, a representação do quarto trimestre, como foram fortes as vendas de apartamentos de unidades em obras que temos, aproximadamente 150 milhões do total de 255 milhões que tivemos foram de empreendimentos em execução. Então, o destaque de vendas, sem dúvida nenhuma, para o ano de 2023 foram as vendas em obras que somaram em vendas brutas aproximadamente 930 milhões de reais do total de 1,5 bilhão de unidades vendidas. No próximo slide, vamos comentar aqui entregas. Foi, sem dúvida nenhuma, o ano de maior volume de entregas da companhia. Do lado esquerdo do slide, a gente pode observar o Air Brooklyn, que foi entregue, Air Brooklyn Residencial, que foi entregue na Avenida Santo Amaro. Ele foi o ABIT, que nós tivemos no finalzinho de dezembro de 2023. Empreendimento 84%, desculpa, o empreendimento 84% vendido, que ele representa a média exata que temos no acumulado do ano de todas as entregas. 1,8 bilhão milhões de reais que temos em entregas, 84% vendido. No gráfico de baixo e da direita, os senhores podem observar que o ano de 2024 não será um ano tão forte do ponto de vista de entregas, totalizando 764 milhões. Mas, mesmo assim, estamos com 73% das unidades que serão entregues para este ano vendidas. Então, também não teremos uma formação bruta de estoque considerável. Então, isso é muito importante. Estamos conseguindo movimentar uma operação que, ao entregar os empreendimentos, ao chegarmos ao final da construção desses empreendimentos, a formação bruta de estoque ela é muito pequena. Isso significa conseguir preço também nas unidades performadas que restarem no nosso estoque. E falando de unidades performadas, vamos falando de estoque. No gráfico de cima e da esquerda, a gente observa, foram colocadas as barras de 2021 e 2022, que demonstram o quanto totalizamos de estoque em cada um desses anos, 2 bilhões e 800 milhões de reais em cada ano. Já para o ano de 2023, finalizamos em 2 bilhões e 600, 2 bilhões e 700, fruto dos lançamentos de 987 milhões, venda bruta de 1,5 bilhão de reais, de extratos de 229 milhões e uma variação de preços no nosso estoque positiva da ordem de 100 milhões. O destaque, sem dúvida, para esse slide é o gráfico da direita, que demonstra que temos agora um pouquinho mais de estoque performado. Essa liberação de estoque performado para incorporação está sendo feita à medida que vamos acabando o repasse agora no primeiro trimestre de 2024. E esse estoque performado, obviamente, já que eu tenho muito pouco estoque em cada um dos empreendimentos entregues, esse estoque performado tem um potencial, uma tendência de formação de margem bruta para a companhia bastante relevante. Então, eu observo ali os 371 milhões de reais de estoque performado. Isso será disponibilizado para a incorporação e para o comercial serem comercializados agora ao longo de 2024. No próximo slide, falamos de land bank. Quando falamos de land bank, falamos da formação futura de empreendimentos na companhia. O nosso land bank tem se mantido relativamente estável. A única aquisição realizada durante o período se refere a um terreno na região do Paraíso, conjuntamente com a construtora Adolfo Lindenberg, para lançamento que deve ocorrer entre o final de 2024 e o início de 2025. Temos também o nosso terreno com cláusula resolutiva, que deve somar, após ser ratificada a aquisição e o início de pagamento desse empreendimento, ele deve acrescentar algo muito próximo de R$ 3 bilhões em VGV, o que tem potencial de totalizar, ao final de 2024, R$ 12 bilhões em land bank para a companhia. Passando agora, ainda estamos falando de acontecimentos passados, vamos falar agora também dos resultados financeiros, dos indicadores financeiros da companhia. Falando primeiro do ponto de vista trimestral. No quarto trimestre de 2023, nós tivemos 338 milhões de reais de receita líquida. Essa receita observa um incremento significativo em relação a todos os trimestres de 2023. Esse incremento, no caso do quarto tri, ele se dá pelo reconhecimento contábil do Lindenberg Ibirapuera, com as vendas que nós temos lá. Aliás, acabamos de fazer mais uma venda agora no primeiro trimestre, uma venda de apartamento no Lindenberg Ibirapuera. E esse empreendimento, até dezembro, para cada venda realizada, o POC contabilizado dele já é da monta de 60%. Por isso que nós temos um salto bastante significativo já no quarto tri. A partir de agora, todas as vendas e execução de obras continuarão sendo reconhecidos. Do lado direito e acima, o nosso lucro bruto, obviamente, ele cresce em função do crescimento de receita, mas a margem também já começa a dar sinais de melhora. A margem bruta atingindo os 33%, mas gostaria de lembrá-los que, para mim, o efeito mais positivo, ou que continua sendo positivo no trimestre e deve representar uma melhora futura nessa margem, é o gráfico de baixo e da direita da margem a apropriar. Notem, os senhores, que do quarto tri de 22 até o quarto tri de 23, temos tido um incremento permanente constante na nossa margem bruta, já alcançando os 38%. Mas do terceiro tri, como nós temos arredondamento aqui, do terceiro tri para o quarto tri, o incremento foi de 0,9 pontos percentuais. Então é bastante significativo para nós, o que nos dá aí numa situação, numa operação de cruzeiro, que esperamos ao longo de 2024, observar a nossa margem bruta, tendo aí esse incremento observado na margem REF, e não obstante a isso também, há um ganho adicional acessório vindo das unidades em estoque performadas que estão com margem bruta acima de 40%. Por último, na equivalência patrimonial, quero destacar os 21 milhões de reais, é o início de reconhecimento do Lindenberg Alto de Pinheiros. Então, nós tivemos dois inícios de reconhecimento no ano de 2023 e totaliza uma equivalência patrimonial de 100 milhões de reais. Aquilo que nós temos feito com os sócios tem representado, representou para nós em 23 um lucro líquido, um lucro de equivalência patrimonial líquido, pela equivalência patrimonial de 100 milhões de reais. Ainda falando de resultados trimestrais, falamos do resultado financeiro. O resultado financeiro agora mais em linha com a lógica do ano de 2023, obtivemos 24 milhões de reais, oriundos em larga escala da nossa carteira de alienação fiduciária, que pode ser observada à direita. Notem, senhores, que desde 2019 nós viemos um decremento da nossa carteira, alcançando o piso em 2022, com 363 milhões de reais. No ano de 23, ela cresce para 387, mas esse número não conta toda a história. No final de 2023, já percebemos um empuxo de formação bruta de carteira maior. Essas unidades hoje, ou elas estão assinadas, ou elas estão em registro, e ao longo de primeiro trimestre, segundo trimestre de 2024, elas já aparecerão oficialmente aqui na nossa divulgação de resultados, começando a levar esse número já para um patamar acima de 400 milhões de reais. Embaixo e à esquerda, o lucro líquido do trimestre, 83 milhões de reais, para uma margem líquida de 25%, que vai compor o nosso lucro líquido anual. Ele é a melhor performance de lucro líquido trimestral que tivemos nos últimos 5 trimestres. Apenas para encerrar esse slide, a consideração da nossa situação de caixa líquido ou de dívida líquida. Nós tivemos, ao final de 2023, a nossa posição de dívida líquida em 94 milhões de reais, Isto é amplamente esperado pela companhia. Nós devemos continuar nessa trajetória por aproximadamente 2 anos, dado o fato, obviamente, que temos uma quantidade bastante expressiva de empreendimentos em construção e que tomarão financiamento imobiliário ao longo do tempo. No próximo slide, faço apenas as minhas considerações dos indicadores anuais. Lembrando que a nossa receita líquida atingiu 1 bilhão, aproximadamente 1 bilhão e 100, e o nosso lucro líquido atingiu 239 milhões de reais, ou seja, aproximadamente aí 23% de margem líquida para a companhia no ano de 2023. Gostaria agora apenas de ressaltar questões vinculadas à nossa estrutura de capital e distribuição de dividendos. Do lado esquerdo, na pizza, a gente pode perceber o patrimônio líquido que fechamos o ano, 4,7 bilhões de reais, e que representa um valor patrimonial por ação de R$ 21,30. E notem, senhores, do lado direito, na nossa variação de distribuição de ativos, temos ali uma variação maior, por assim dizer, na casa dos recebíveis, ou seja, temos os nossos recebíveis performados, dado o fato que temos vendido bastante coisa em obras, sendo incrementado em relação ao ano passado, e a nossa variação de caixa bruto muito, muito pequena, né? Estoques no mesmo posicionamento, a menos do estoque pronto que foi entregue no finalzinho de 2023. Então, esse estoque pronto que nós temos, que hoje totaliza entre unidades residenciais, comerciais, aproximadamente R$ 800 milhões, nós estamos falando de 400 milhões de custo para esse estoque pronto. Então, estamos falando de uma margem bruta para esse estoque, como eu havia dito anteriormente aos senhores, de aproximadamente 40% para 45%. Os nossos ativos compartilhados de R$ 501 milhões são todos os investimentos que a companhia tem em parcerias, em sociedades, em larga escala, administrados pela própria companhia, e que geraram o lucro líquido da ordem de R$ 100 milhões. Então, em ativos compartilhados, o nosso ROI foi de aproximadamente 20%. Falando tudo isso, eu apenas lembro aos senhores que temos tido a nossa política de distribuição de dividendos, que enseja agora para o quarto trimestre mais R$ 19,6 milhões, que serão pagos no dia 28/3, aproximadamente 9 centavos por ação, sendo a data ex o dia 22 de março. Para fechar nossa apresentação e passar para os nossos controladores e administradores da companhia, gostaria apenas de ressaltar os nossos eventos subsequentes. Já no primeiro trimestre, fizemos o lançamento das duas primeiras fases do nosso empreendimento Mooca Città, terreno na qual nós temos uma parceria e, portanto, temos uma participação de 50%. É um empreendimento administrado pela EZTEC, construído pela EZTEC. É um empreendimento onde nós temos várias fases de lançamento para acontecer, e lançamos o Mooca Città Firenze com 50%, desculpa, com 33% vendido, num VGV de participação EZTEC 90 milhões, e o Mooca Città Milano, 134 milhões de participação EZTEC, apartamentos um pouco maiores que o Firenze, neste caso 16% vendido, também 50% de participação. Agora, já para o começo, para final de fevereiro e março, começamos a trabalhar vendas, e deverá ser anunciado em breve pelo RI, do Lindenberg Vista Brooklyn, um empreendimento absolutamente espetacular, em parceria com a construtora Adolfo Lindenberg. Nós estamos falando de um empreendimento no melhor lugar do Brooklyn, com vista de frente para o Mazeron, com vista permanente para acontecer, um empreendimento que temos muita expectativa, tanto do ponto de vista de vendas quanto do ponto de vista de resultados. E em breve anunciaremos o seu lançamento do ponto de vista de RI e vendas. E para início de abril, muito provavelmente, teremos o nosso primeiro lançamento aí dos últimos anos na Zona Norte de São Paulo, retornando à Zona Norte de São Paulo, o Villares Parada Inglesa, são R$ 140 milhões de reais. A EZTEC tem 75% de participação, um empreendimento de médio padrão, que a companhia, uma especialidade da companhia, que a companhia sabe trabalhar muito bem. Dito isso, Eu gostaria de passar para considerações antes da abertura das perguntas e respostas aos nossos administradores da companhia. Eu começaria pelo nosso presidente, Silvio Zarzur. Por favor, Silvio.
Queria dar bom dia para todos, agradecer aí a audiência. Falar assim, que nós tivemos aí, ano passado, um reconhecimento de aumento de custo de obra que machucou a gente bastante, nós se empenhamos bastante, nós estamos com isso praticamente resolvido no nosso ponto de vista. Nós não devemos vir vou chamar com estouro de obra daquela monta agora. Nós estamos focados no médio padrão, voltamos a focar no médio padrão fortemente. Nós temos alguma coisa no alto, alguma coisa com a Lindenberg, mas o nosso foco principal está no médio padrão, onde a gente costuma desempenhar muito bem e temos lá nossas margens tradicionais. Nós estamos um pouco voltando a ocupar esse espaço do média renda. Então, nós vamos focar nisso, vamos voltar a trabalhar eu falo no arco da Grande São Paulo. Então, a gente deve voltar a lançar em Osasco, em São Caetano, a gente deve voltar a lançar na Grande São Paulo, que é onde a gente entende que a gente consegue, vamos falar, ter uma concorrência menor e, por isso mesmo, conseguir ter margens um pouco melhores. Esse estoque de imóveis prontos, que o Emílio citou, de 800 milhões, ele se deve grandemente a 500 milhões que foram entregues nos últimos 5 meses e que, por uma questão de modo de operar, ele só vem à venda agora. A gente deve ter uma velocidade grande de venda desses prontos esse ano, como a gente teve a entrega no passado. A gente deve ter uma velocidade grande de venda desses prontos. A gente deve focar nisso agora, nesses próximos 3, 4 meses. Nós desenvolvemos uma estratégia de Minha Casa Minha Vida, onde a gente está trabalhando com parcerias. A gente deve vir aí, não sei, durante o ano, fechar alguma coisa relevante de parcerias no Minha Casa Minha Vida. E basicamente é isso. Nós estamos muito seguros aqui com a operação. Também tivemos aí uma queda de resultado financeiro, isso também deu uma atrapalhada no balanço. Tradicionalmente, a gente tem um resultado financeiro um pouco mais forte, não depende da gente, né? Questão de inflação e de juros, mas realmente ele caiu quase 50% do nosso resultado financeiro. Então, para resumir, a gente deve aumentar nosso faturamento, a nossa receita esse ano de forma considerável, e a gente deve ter um desempenho melhor que o ano passado, porque não vamos ter, vamos falar, um estouro de obra daquela ordem que a gente teve. Reorganizamos a companhia fortemente, contratamos dois diretores novos. Vocês devem ver acontecer mais coisa, vamos falar, na administração da companhia. Aqui estamos atuando fortemente para fazer tudo funcionar e tudo ir bem. É isso.
Bom, aqui é o Flávio Zarzur. Eu queria dar bom dia para todos. Quero destacar aqui a presença do Samir El-Tayar, nosso sócio há mais de 40 anos, mais de 45 anos, durante toda a trajetória do ZT, que é o ZTEC, ele é nosso sócio. Estamos aqui, também está o Pedro e o Silvio. Estamos todos muito, muito alinhados com a estratégia desenhada pelo Silvio. Essa estratégia aqui que ele desenhou é consenso nosso. Nós temos como objetivo persegui-la e conseguir executá-la. O foco disto aqui, então, reforçando, é a atuação da EZTEC na média renda, EZTEC e parceiros na alta renda e com parcerias na baixa renda. E isso tudo é para dar fluidez para o nosso grande land bank. Isso deve trazer para nós uma melhora do nosso ROE nos próximos anos. A gente está muito confiante nisso. E lembrando que a gente tem uma situação de endividamento muito confortável e que nós vamos conseguir perseguir esses objetivos. Agradeço a todos, estamos aqui.
Obrigado pela apresentação, senhores. Agora abriremos a sessão de perguntas e respostas. Para aqueles que desejam se manifestar, solicitamos que seja utilizada a funcionalidade Raise Hand. E na medida em que o tempo permitir, atenderemos também as perguntas que chegarem via chat. Caso não seja possível respondê-los dentro do tempo previsto, solicitamos que encaminhem as perguntas com o contato de e-mail para o nosso RI, que está disponível dentro do nosso site. Dessa forma, nosso time de relações com investidores conseguirá atendê-los. A nossa primeira pergunta, ela vem do senhor Pedro Lobato, do BBI. Senhor Pedro, o senhor pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação. Vocês me ouvem?
Conseguimos ouvir sim, Pedro.
Ah, beleza. Obrigado pela apresentação. Acho que aqui são dois pontos aqui. No primeiro de lançamento, assim, acho que mais entender como deve ser a estratégia aí, né? Primeiro, se a estratégia de fato é, como vocês comentaram, acelerar os lançamentos, né? Como é que deve ser esse mix? Enfim, distribuída entre as faixas, se de fato no alta renda ali deve ser por meio da parceria com a Lindenberg. No baixa renda, vocês tinham comentado nos últimos resultados que também a estratégia deve ser também fazer via parceria, mas como é que tá, tem sido as conversas aí? E no média renda, se, né, como é que está a cabeça para esse segmento aí em 2024, nos lançamentos? E a segunda pergunta é mais para entender como é que a estratégia de carteira direta aí deve ser em 2024, né? Isso de fato é uma linha bem relevante aí do resultado de vocês, mas para entender assim se tem alguma relação o fato de vocês agora caminharem para continuar nesse por 2 anos aí com dívida líquida, né? Se isso de alguma forma afeta essa estratégia de carteira direta aí, ou se deve continuar como sempre foi, enfim, como é que deve evoluir esse segmento aí. Obrigado.
É o Silvio que está falando, tudo bem? Pedro, olha, assim, esse ano nós devemos lançar alguma coisa na alta renda, nós não vamos parar de lançar sozinhos na alta renda, né? Nós vamos continuar lançando, a gente tem um foco na média renda, mas mesmo nós sozinhos, a gente vem até com uma marca. Nós fizemos um rebranding da empresa, a gente deve aparecer com a nossa nova marca de alta renda agora. Lançamos alguma coisa no alta renda sozinhos, lançamos alguma coisa no alta renda com a Lindenberg, e o foco principal vai no baixa renda. Pouca coisa no Minha Casa Minha Vida, num primeiro momento, então num primeiro aqui, mais proximamente, eu tinha que até me. Eu acredito que são dois empreendimentos a gente lança no Minha Casa Minha Vida, adquirindo 50% deles. Se a gente fizer essa aquisição, aquilo que nós capitalizamos já na nossa empresa em conjunto é suficiente para fazer essa aquisição, né? Então, não vai ter impacto no nosso caixa eventualmente isso, porque nós já fizemos isso através dessa parceria que a gente fez, né? A decisão não está tomada, mas é uma opção que está na mesa e tem ido muito bem. E assim, nós temos conseguido boas margens, boas velocidades de venda, tá rodando bem. É isso. Qual que é o
A outra pergunta é sobre a estratégia da carteira direta, da venda direta de cartão.
Olha, eu falo de dívida líquida, né? Apesar do Emílio ter modelado a dívida líquida corretamente, eu vou trabalhar muito para não ter dívida líquida. Então, eu quero mudar esse cenário através da nossa atuação com venda, da agressividade que a gente vem aí transformando esse estoque em dinheiro. E eu não posso falar que o Emílio está correto, aquilo que o Emílio faz está correto, mas eu tenho a expectativa talvez de não entrar
de não manter essa dívida líquida como está apontado no que o Emílio corretamente falou. Eu tenho a intenção de não atingir isso, mas a carteira de vou chamar de alienação fiduciária, ela rende bem para a gente sabe administrar ela é um mecanismo de venda também. E eu não tenho porquê, o custo de endividamento eventual é muito menor do que o que rende essa carteira, então eu não tenho porquê me desfazer dela. É isso.
Posso fazer um pergunta? Por favor. Pedro, e lembrando, né, que a gente percebe muito a questão da carteira, da conversão dessa carteira, é só o final do empreendimento. Então, você percebe também que nós temos poucas entregas para 2024. Então, mesmo que eu tenha uma formação, estou dando um exemplo para você, de 10%, 15% em relação aos empreendimentos de 2024, isso no todo não é grande. Nós já tivemos os 500 milhões de carteira. Para termos novamente 500 milhões de carteira, seria bem-vindo, dado o tamanho do nosso caixa bruto, de qualquer maneira. Então, não existe a preocupação com a formação ou com um incremento, com algum incremento substancial. Agora, Pedro, nós temos uma situação de caixa e balanço que nos faz suportar e gera esse resultado adicional que o próprio Silvio mencionou.
E eu vou complementar que quando eu falo a estratégia de eu conseguir dar liquidez forte nesse estoque pronto, uma das ferramentas que a gente usa é a carteira de alienação, que permite a gente financiar mais rapidamente, sem tanta burocracia, o cliente, sem ele ter que passar pelo banco.
E essas unidades que o Silvio vai financiar prontas, elas são unidades desoneradas. Então, eu não tenho a geração de caixa imediata, mas eu não tenho que pagar o VMD para o banco. Então, não estou tirando caixa da companhia, só estou postergando a geração, mas com bom rendimento. É isso, Pedro. Respondemos a pergunta?
Sim, bem claro. Obrigado, Silvio. Obrigado, Emílio. Bom dia.
Obrigado, Pedro.
E nossa próxima pergunta vem do senhor Juan, da XP Investimentos. Senhor Juan, o senhor pode prosseguir.
Oi, pessoal. Me ouve agora?
Sim, ouvimos você, Juan.
Tudo bom, pessoal? Obrigado pela pergunta. Dois pontos que eu queria tocar aqui. Primeiro é no ponto de vista de margem, tá? Assim, olhando um pouco aquele gráfico que vocês colocam de nível de margem por safra, parece que aqueles efeitos de safras mais antigas estão começando a ficar menos relevantes no reconhecimento. E também acho que o efeito do Parque da Cidade ele parece estar ficando cada vez mais para trás, tá? Acho que minha pergunta é mais para entender qual que é um pouco do nível de margem recorrente que vocês estão esperando para frente. E eu também queria que talvez vocês pudessem abrir um pouco mais de como vocês estão vendo o nível de margem nessas unidades no média renda, né? A partir do momento que vocês estão começando a ficar mais expostos nesse segmento, voltando a ficar mais expostos nesse segmento. Aí, minha segunda pergunta é mais um pouco para entender como que está sendo a estratégia de vocês, para acelerar a venda de estoque, tá? Eu queria entender só assim, se a estratégia tem sido talvez um pouco mais de desconto, ou um fornecimento de financiamento um pouco mais atrativo, assim, ou eventual reforço do esforço comercial com as suas home stores, tá? Eu queria só pegar um pouco dessa visão de como vocês estão, lidando com o estratégico de venda de estoque. Obrigado.
Bom, quando a gente fala de média renda, ele está muito focado, vamos falar no design do produto. Então, se você pegar, nós temos lá na Roque Petrone, eu não sei dizer exatamente qual que é o VGV, mas é um VGV muito grande. O Emílio talvez possa o Pedro me dar uma pesquisada para eu falar o VGV que a gente tem na Roque Petrone. Mas é assim, ao invés de eu fazer um produto de custo de construção muito caro, eu vou simplificar um pouco esse produto e eu vou ter um custo um pouco mais competitivo em relação à concorrência. Mas isso é 15 mil metros. Eu não sei, quando eu falo dessa média renda que a gente tem, por exemplo, estou falando de Roque Petrone, eu estou falando de Carrefour, eu estou falando de alguma coisa como mais de 1,5 bi. Esperando 2 bi de VGV entre esses dois empreendimentos, que é essa faixa de preço aqui de 15 mil. O Carrefour eu não tenho como mudar a obra, a Roque Petrone. A gente está ajustando.
750.
Qual que é essa sensação?
Pode ter mais.
Não, não é. Ele está enganado, porque o petróleo é muito maior. Mas tudo bem. São 80 mil metros, é mais ou menos 1 bilhão e 200 a Roque Petrone. Estou
Estou aqui estimando mais ou menos isso e o Carrefour é mais ou menos 500. Mas isso. Então, e essa margem é aquela margem tradicional nossa, é uma economia, uma simplificação da obra, de forma a gente correr menos risco de concorrência, quando a gente vai com alguma vantagem, poder vender um pouquinho mais barato que a concorrência, e ter um risco menor de engenharia envolvido em tudo isso. Então, a gente está adotando isso. Quero lembrar essa obra, esse terreno que o Emílio falou, que é o terreno do Extra, que deve estar entrando, possivelmente entrando, hein? É possivelmente entrando esse ano. Esse também é um terreno de 230 mil metros de área privativa, com preço lá beirando 12, 13 mil metros. Onde, de novo, a gente vem enxugando lá, tentando fazer um prédio um pouco mais econômico, vamos vender lá na faixa de 12, de 13, aonde a concorrência em volta está vendendo a 20, 18. A gente tem essa política, um produto um pouco mais a nossa cara. Então, essa basicamente é a estratégia. Agora, quando você perguntou também, depois o Emílio vai complementar, porque eu, sinceramente, já não lembro de todas as coisas que você fez, mas o Emílio vai me colocar. Quando a gente fala de venda de estoque, você falou tudo. É desconto, um pouco de desconto. Eu quero dar velocidade. Ó, a mercadoria, se a mercadoria tiver corrigindo a INCC e eu demorar um ano para ela vender, e eu puder vender agora, eu vou receber no máximo, no mínimo 13, 14, 13%, 12%, não sei, de rendimento financeiro nisso. Então, eu vou dar algum desconto, vou financiar o cara, porque eu financio ele a IPCA mais 8, mais 10. Então, isso aqui me compensa. Então, eu vou adotar todas as estratégias para a gente dar liquidez, vou usar todas as armas que a gente pode usar para fazer isso. Acho que é isso.
A outra pergunta é sobre margens. Quer que eu comece depois?
Vou sacar, não vou sacar.
Juan, então deixa eu responder a pergunta sobre margens para você. Bom, primeiro eu vou começar quando você perguntou sobre margens do passado, as margens que estão demonstradas no nosso release. Aquela demonstração, aquele gráfico, ele é bastante elucidativo para você entender cada safra de lançamentos que nós temos, qual é o nível de margem que nós estamos obtendo. Então, quero lembrar você, tem um efeito contábil também, que é o ajuste a valor presente. Então, logo no começo, quando eu reconheço a margem bruta, eu desconto ali o ajuste a valor presente. Então, a margem bruta, ela cresce ao longo do tempo para cada empreendimento em execução e eu atinjo a sua totalidade mais para o final das obras. Mas você percebe que a margem bruta de tudo aquilo que está lançado hoje em execução na companhia, ela está na linha, se eu pudesse falar uma média, ela está muito para uma média de 35%. Quando eu olho para a nossa margem REF, ela já representa muitas das vendas que nós estamos fazendo de empreendimentos em obras que nós já conseguimos algum tipo de valorização em relação ao momento do lançamento. Então, você já começa a perceber ali o 38%. Existe uma diferença, obviamente, entre o 38 e o 33 da margem bruta, que é os encargos financeiros capitalizados. Então, sempre que eu chegar lá na margem bruta, eu vou ter que descontar os encargos financeiros, que eles podem representar ao longo do tempo um ponto percentual ou 2 pontos percentuais na média. Quando o Silvio fala do nível de margem, dos lançamentos na média renda, e ele fala da tranquilidade ou da expertise da companhia sobre o lançamento na média renda, isso tem muito a ver com o fato de que são empreendimentos grandes, são empreendimentos com terrenos cujo terreno tem peso menor na composição de custo e cujo trabalho que está sendo feito na engenharia nos leva de volta para um ambiente extremamente competitivo de custo de construção neste tipo de empreendimento. Que foi aquilo que nos fez chegar a margens muito representativas lá atrás. Lá atrás, eu digo, 5 anos atrás, 10 anos atrás. Então, é óbvio que a gente espera que nos lançamentos que faremos futuramente de média renda, a nossa margem bruta consiga ser melhor do que a margem bruta que nós estamos apresentando na média hoje. Esse vai ser o trabalho que a companhia vai fazer. Mas é um trabalho que ele começa na prancheta, ele continua com toda essa reengenharia, até da própria administração que o Silvio mencionou. Silvio, gostaria de comentar? Não?
Não,
Tudo bem?
estou trabalhando, tudo bem.
Juan, conseguimos responder a sua pergunta?
Tá ótimo. Obrigado, Emílio, Silvia. Bom dia para vocês.
Obrigado, Juan. Bom dia.
Obrigado, Juan. A nossa próxima pergunta vem do senhor Hugo Grassi, do CIT. Hugo, o senhor pode prosseguir.
Olá, senhores, bom dia. Parabéns pelo resultado, antes de tudo. Obrigado aqui pelo espaço. Eu vi que nesse trimestre vocês já começaram a reconhecer no relatório, nos dados gerenciais de Land Bank, o efeito dos ganhos de VGV relacionados à mudança do plano diretor da cidade. Eu queria, e pelo que eu entendi, pelo menos pela escolha de palavras lá, deu a entender que teria mais por vir ao longo do tempo, outras reaprovações. Vocês conseguem já dar uma sensibilidade do que é tamanho, dessa potencial reprecificação de VGV? E na esteira dessa pergunta, se eu puder fazer uma pergunta talvez até um pouco mais sistêmica sobre o rito de aprovação de projetos nesse ciclo. De novo, eu acho que não são vocês os únicos a estarem com essa ânsia de reprotocolar algum dos projetos que estão no pipe. E me pergunto aqui do meu lado se isso não poderia, ou se já não está produzindo, talvez gerando até alguma demora adicional na SMU, o órgão licenciador. A gente já viu no passado que esse gargalo de que aprovações de lançamento de projetos pode eventualmente ser gargalo. Eu me pergunto se vocês, sentindo aí na ponta, já não estão vendo alguma coisa de diferente que possa acabar gerando atraso no, no, nas intenções de lançamento. Por favor.
Obrigado, Hugo. Quer continuar?
Deixa eu falar uma coisa assim, ó. Tá muito dinâmico. Então, vocês estão vendo só. Eu vou chamar assim, a ponta do iceberg, que é o plano diretor e tal. Depois, por fora, a gente tem correndo operações imobiliárias diversas, que têm afetado algumas propriedades nossas. Então, e é um jogo difícil. Você optar, por exemplo, você tem um projeto quase aprovado, aí a prefeitura vai lá, fala que aquele terreno, eu vou exemplificar para vocês, que nós temos um terreno e VGV considerável, viu? E eles dobram o potencial do terreno. Aí você tem uma coisa em andamento, é difícil da gente, nós nem levamos ainda para o Land Bank, não sei, ó, talvez o amigo nem tenha ainda essa informação, mas acho que eu falei para ele na reunião. Não sei, da semana passada, não sei. Dobrou. Aí nós estamos lá com uma coisa em andamento, a gente vai atrasar, vai fazer, então é um jogo difícil de ser jogado. E ele não acabou. Ele não acabou, ele continua acontecendo. Então, tem outras coisas que estão para ser aprovadas que podem interferir no, vamos falar, no potencial construtivo dos nossos terrenos, de algumas propriedades nossas. Então, tudo isso é um. Eu vou chamar aqui um paradoxo que tem que ser feito um jogo. Quando a gente vê, você falou de SMU, eu fico mais preocupada com a companhia aqui, porque se você tem uma capacidade de fazer e você muda aquilo que você está fazendo, você vai perder capacidade, né? Então é um. Eu falo assim, uma coisa que a gente vê com cuidado, às vezes a gente lança um produto que mudou de zoneamento, mesmo que ele fosse ser superior, a gente. Lança porque a gente precisa, ou gostaria de faturar isso logo e não deixar isso ficar faturado daqui um ano, e outra vez a gente julga que é necessário fazer de uma forma refazer o projeto e lançar depois. O que tem é que nós temos sobra de coisas para lançar. É a única coisa que me dá conforto nisso. Então, sei lá, tem um volume de coisas que eu posso eventualmente deixar alguma coisa para depois. Porque realmente eu já não tinha, não estava no plano lançar tudo isso que nós conseguimos, vamos falar, preparar. É isso, acho que eu mesmo também quer falar, não sei.
Não, acho que perfeito.
Tá.
Hugo, responde a tua pergunta, queria algum complemento?
Responde sim, agradeço. Eu queria talvez fazer uma outra pergunta aqui em paralelo. Eu queria ouvir de vocês um pouco mais sobre o que vocês estão enxergando no segmento de baixa renda. Vocês já falaram bastante de média renda, pelo que eu entendi, a sinalização é que a baixa renda em si ainda seja uma parte pouco expressiva de 2024, mas com perspectiva de voltar a crescer em 2025. Enfim, vocês têm um land bank grande no segmento, acho que é 2,8 bilhões de land bank para dar vazão. Eu lembro que com a entrada do diretor técnico novo, vocês passaram até a revisitar a engenharia desse segmento. Como é que vocês estão enxergando evoluir esse assunto e a perspectiva disso ser uma vertical mais relevante aí para monetização de balanço para frente, né? Conseguir dar vazão nesses lançamentos. Por favor.
Então, aquilo que eu falei na apresentação, viu, que é a história das parcerias, né? É alguma coisa, eu não me lembro, é 1,5 bilhão que a gente está passando de parcerias.
Hoje, agora sim.
É, então, 1,5 bilhão de parcerias, elas estão em andamento. Então, isso deve. Mas você também tem que entender, tem terrenos grandes que a finalização disso demora 2, 3 anos,
Sete,
né?
cinco
São
anos.
coisas grandes. Então, nós temos em andamento. Através de coisas que a gente já tem sociedade e parcerias que a gente tá fazendo, 1,5 bilhão. Olha, enquanto a gente estrutura, então o primeiro passo é esse, depois nós vamos reestruturar tudo para a gente poder atuar diretamente na minha casa, minha vida. Mas essas parcerias, a gente atua só na obra. Dependendo da obra, nós fazemos a obra do Minha Casa, Minha Vida, mas nós não atuamos nas outras, vamos falar, nas outras necessidades do empreendimento. Muitas vezes a gente financia o parceiro, a CDI mais 3, a IPCA mais 10, não sei, tem um financiamento do parceiro que a gente faz. E isso também traz o parceiro para uma responsabilidade, para um interesse total de fazer. Tem o caso com a Cirela, que a gente já é sócio meio a meio, a Cirela, mas quem vai operar é a Vivaz, né? Então é isso, nós estamos com esse segmento. Talvez o ano que vem a gente já reestruture e volte a atuar diretamente lá. As margens dos nossos empreendimentos, pelo menos esses que a gente está fazendo, são boas. A gente entende que o segmento Minha Casa Minha Vida, isso é um entendimento meu. Ele vai ser muito firme, por muito tempo. Então, eu acho que a gente está atuando através das parcerias, não posso falar, mas tem um resultado relevante para a companhia. E se a gente não conseguir atuar tão rápido diretamente, a gente vai continuar atuando diretamente até o momento que a gente consegue atuar diretamente no segmento. É isso.
Hugo, respondemos, Hugo.
Perfeitamente respondido. Muito obrigado, sempre muito bom vê-los.
É um prazer, Hugo.
Obrigado.
Bom dia para você.
Obrigado, Hugo. Nossa próxima pergunta vem do senhor André Dibe, do Banco Itaú. Senhor André, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação, obrigado pela pergunta. Eu tenho uma aqui, mais um follow-up em relação à primeira pergunta ali, em relação aos lançamentos, né? Sobre o pipeline de lançamento para esse ano, né? A gente entende que vocês ficam mais confortáveis aqui com o nível de venda que vocês estão vendo nas entregas previstas e que isso deve abrir um espaço ali para vocês retomarem lançamento esse ano, tá? E que essa retomada de lançamentos ela também vai depender da performance de vendas. Desses lançamentos que vocês fizerem, né? Então, conforme vocês forem vendendo, vocês vão ganhando mais conforto para lançar mais. E aí, tentando entender um pouco da cabeça, qual que é o nível de vendas que vocês gostariam de ver aqui, né, nos lançamentos desse primeiro tri, que traria conforto para vocês seguirem acelerando aqui no segundo, no terceiro trimestre? É isso, obrigado.
Não, é
André.
André, deixa eu falar uma coisa. Eu não tô satisfeito, nem nós não estamos satisfeitos nem com o resultado do ano passado e nem com o volume de vendas que a gente tem feito. Eu acho que assim, a gente pretende melhorar muito. E também não estou confortável com o nível de estoque, eu quero vender mais. Então, se você quiser ter uns parâmetros, é difícil de eu dar um parâmetro, mas nós vamos fazer um esforço muito grande e ser agressivo na venda. Então, o ponto que é? Eu falei de estoque, mas vale para tudo. Financiamento, financiar cliente, dar desconto, nós temos margem. Ser agressivo, se a gente conseguir aumentar bem o volume de venda, eu diluir o custo, administrativo e comercial. O custo comercial de propaganda é alto, administrativo é alto. Às vezes eu posso dar um desconto de, eu não sei, não vou me pegar em número, mas eu vou falar de 5%. Eu consigo vender muito mais e no final minha margem vai ser a mesma, porque eu vendo mais, eu gasto menos de propaganda percentualmente e menos administrativamente para cuidar do negócio. Então, a ideia é ser bem agressivo para a gente conseguir vender mais, para poder manter esses lançamentos. Isso não tem nenhum.
Você não tem a dúvida que nós vamos vir com políticas mais agressivas do que vocês viram aí para trás. E eu não tenho uma, eu tenho uma métrica traçada, mas eu tenho que estudar a melhor, mas tem uma métrica traçada aqui com o Emílio para a gente poder ir lançando. É lógico que se o estoque for subindo de forma indefinida, a gente não vai continuar lançando de forma, vamos falar, irresponsável, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir vender, porque nós vamos ser muito agressivos. É isso.
André, respondemos a sua pergunta?
Respondido, sim. Muito obrigado, bom dia.
Muito obrigado, bom dia também, André.
Obrigado, senhor André. Nossa próxima pergunta vem da senhora Luma Paes, do Banco UBS. Senhora Luma, pode prosseguir.
Bom dia, Emílio. Bom dia, Silvio. Aqui do meu lado são duas perguntas. A primeira é sobre o Star Towers. Eu gostaria de saber se vocês poderiam dar uma atualização sobre o projeto. Como está indo o pace da construção, se está indo de fato conforme esperado, e também quais os planos e qual a estratégia que vocês pretendem implementar quando o projeto ficar pronto. A minha segunda pergunta aqui é sobre o Parque da Cidade, que é um projeto, né, que machucou bem as margens da companhia, em mais de 2 pontos percentuais, pelo que vocês comentaram no release. Então, a gente queria entender se tem mais algum projeto que corre esse risco de ter gastos adicionais atrelados ao atraso e o que a companhia fez e está fazendo de diferente desde então para evitar, né, que esse cenário aconteça de novo. Obrigada.
É como assim? Vamos lá. Luma, bom dia, obrigado pelas perguntas. Eu vou começar aqui pelo Parque da Cidade, que é um evento passado, e depois falamos de eventos futuros com o Esther Towers. Parque da Cidade, vamos começar assim. É importante mencionar que nós nos propusemos, quando nós compramos esse projeto e começamos a construção, nós começamos a construção em 2019. Quando nós começamos a construção, foi de um dos projetos mais diferenciados da cidade de São Paulo, sem dúvida nenhuma, um grande desafio para a companhia, para a engenharia da companhia. Nós entregamos esse projeto, nosso propósito era entregar esse projeto no mais alto nível de qualidade, e sofisticação, exatamente aquilo que a companhia tinha se proposto, aquilo que a gente tinha vendido. E é isso que fizemos, mas para fazer isso, dado o desafio do projeto, nós fizemos isso com um tempo adicional. Não obstante ao tempo adicional, fizemos também remunerando os compradores exatamente aquilo que pede a lei e sem nenhum tipo de resistência. Ou seja, o cliente comprou, o cliente ganhou no preço, é muito importante observar isso, porque nós começamos a vender esse empreendimento por R$ 11 mil o metro quadrado, as últimas unidades nós temos vendido por R$ 24 mil o metro quadrado. Esse é o motivo, aliás, pelo qual nós vivemos pouquíssimos destratos no Parque da Cidade. Eu até tô na fase de fazer os repasses, acabando essa fase, e eu vejo pessoas assim com alguma dificuldade nesse finalzinho e elas não querem abrir mão de jeito nenhum da unidade. Porque, acima de tudo, elas também receberam uma remuneração pelo dinheiro delas. Então, do ponto de vista do Parque da Cidade, é importante que, por mais que ele tenha causado alguma coisa à companhia, ele causou uma excelente impressão para o cliente e, portanto, um crescimento muito importante no status, da marca EZTEC no mercado imobiliário de São Paulo e do Brasil. Obviamente, é que ele é um poço de novos aprendizados para a companhia, a vinda do nosso novo diretor técnico, a liderança do nosso presidente, a liderança do nosso chairman. Vão fazer com que essas lições sejam muito bem aprendidas para os novos empreendimentos e a gente não viver nada perto do que vivemos em relação ao Parque da Cidade nas próximas entregas. Então, isso é importante. Não há nada parecido ou perto daquilo que vivemos com o Parque da Cidade previsto para os próximos 2 anos. Em relação ao Esther Towers, o Esther Towers é um projeto na qual a companhia investiu até o momento um importante volume de capital e é óbvio que ela vai terminar este projeto no momento em que ela observar que tanto o preço de aluguel como o preço de venda compactuam com as necessidades da companhia ou com a expectativa da companhia.
Eu quero entrar, Miriam. É assim, nós não vamos terminar o prédio enquanto a gente não enxergar que nós vamos vender ele ou alugar. Então, nós não vamos acabar ele, nós não vamos investir mais dinheiro nele. Porque ele também fica velho, viu? Então, nós estamos num ponto, nós entramos num ponto onde a gente vai deixar ele semi-acabado, com prazo de entrega próximo, e aí nós estamos esperando o mercado reagir. Porque por que que eu vou vender uma coisa dessa agora que o mercado é negativo? Então, nós vamos esperar um pouco, a hora que o mercado der sinal de que ele está positivo e a gente começar a perceber movimento. É o prédio mais moderno comercial do Brasil. De longe, o mais bonito e o mais moderno. Quando o mercado reagir, a gente vem com ele. É isso. Nós não vamos acabar ele agora e deixar ele envelhecer. Espera. Então vamos deixar ele lá. Quando se aproximar desse momento, a gente vem, acaba ele e vamos comercializar. Eu não quero ser o primeiro ou correr na frente para fazer isso. Eu quero, com todo o tempo que a gente levou para desenvolver isso, eu quero a recompensa no final. Eu não quero ser afoito e vender no primeiro momento, quando tem a primeira recuperação. Eu quero pegar o preço justo desse período. É isso, essa estratégia que eu combinei com os diretores, essa estratégia que eu combinei com o conselho da empresa. Se o Emílio,
É assim.
eu tentei resumir a coisa para ficar entendido.
Não, e assim, nós estamos pegando aqueles gargalos no prédio que são desafiadores, que levam mais tempo para ser feito, e nós estamos levando esses gargalos, que é principalmente o L-ponto, algumas coisas desse tipo, e para chegar naquele ponto que o Silvio está falando, de eventualmente dar uma parada, que é 7, 8 meses. Antes, que levaria para o prédio ficar pronto, para esperar a oportunidade. Nesse meio tempo, a gente vai estar procurando alguém que alavanque e nos dê conforto para concluir a primeira das turmas. É isso. Algum evento para isso.
Numa, respondemos a sua pergunta?
Super claro, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.
Obrigado, Numa.
Obrigado, Numa. Agora, a nossa próxima pergunta vem do senhor Elvis Credêncio, do Banco BTG Pactual. Senhor Elvis, o senhor pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira é sobre repasses, né? Enfim, queria entender como vocês estão sentindo aí os bancos, se eles estão mais restritivos nos repasses da companhia. A gente tem visto bastante notícias sobre isso. E se de repente o volume de encarteiramento deveria subir, né, versus que foi o passado, né? Não só pelos eventos mais promocionais, mas também no, os bancos impedindo, né? Ou talvez sendo mais restritivos na hora de realizarem os repasses. E aí a segunda seria mais sobre a geração de caixa e alavancagem para a companhia no final do ano, né? Isso aqui é difícil precisar isso, porque a venda pode acabar mudando muito esse número, mas eu queria entender como vocês estão vendo aí a geração de caixa, né? Teve um volume grande de entrega no 4 tri, se tem ainda muito recebimento para acontecer agora no primeiro tri, e como que o vale, né, de entregas esse ano pode acabar impactando aí, né, a geração de caixa e a alavancagem no final do ano. É isso, obrigado.
Eu só quero falar uma coisa, ó. Só vamos lembrar que nós temos o pagamento do terreno do Extra, que ele é muito relevante esse ano, né? Então, correndo tudo dentro do planejado, nós temos aí um pagamento da ordem de, não sei, 170 milhões, não sei, uma coisa dessa. Não é isso?
200 milhões.
200 milhões, o Emílio está me corrigindo. E é expressivo, né? Apesar da gente ter aí um recebimento de dinheiro grande, o Emílio vai dar um número mais. Não sei, o Emílio vai falar, mas eu queria lembrar desse evento, que é um evento importante.
Obrigado, Silvio. Elvis, bom dia. Vou começar com os repasses que você perguntou. É assim, nós não estamos, aqui eu estou te falando com total transparência, nós não estamos sentindo um ambiente restritivo nos repasses. E a minha impressão disso vem do aspecto de que as entregas que nós estamos fazendo são entregas onde os clientes pagaram bem. Então, nós temos uma média superior a 50% de pagamento, portanto, inferior a 50% de LTV para os bancos. E não obstante a isso, eu também tenho um valor de unidade que melhorou ao longo do tempo de todas essas entregas. Então, de verdade, o LTV se torna um LTV de 30% para os bancos. Então, é um nível de risco muito baixo para os bancos e, portanto, nas entregas que a EZTEC está fazendo, é bom eu mencionar isso, E, portanto, os bancos têm observado os repasses com muita presteza e com muito empenho. Inclusive, as taxas que a gente vê sendo publicadas, médias, que o mercado de crédito imobiliário dos bancos comerciais vem cobrando, não é as taxas que estão sendo cobradas dos nossos clientes. Ainda está nos 2 dígitos, mas são 2 dígitos baixos. É por isso que a gente não vai ver um volume de carteira subindo significativamente. Eu mencionei que eu enxergo essa carteira subindo um pouco mais de 400 milhões agora para o trimestre, para o primeiro tri, porque é o que já está em cartório, é o que já está em registro para nós. Então, de verdade, para o início de 2023, nós estamos com um ambiente muito amistoso no aspecto de repasse. Já para a questão de geração de caixa, o Silvio já mencionou o grande pagamento que nós temos para fazer esse ano, é muito importante. Então, o que nós temos? Na minha opinião, isso não é um guidance, é apenas a minha impressão dada a modelagem da companhia. Nós temos um incremento de caixa bruto para a companhia acontecendo durante esse ano, até o pagamento do terreno extra, que se dará ao longo do segundo semestre desse ano, mas nós também teremos um incremento da dívida bruta, dado o fato que os empreendimentos que estão em construção para entregas em 2024, 2025 e 2026 são empreendimentos que consumirão financiamento imobiliário. Então, eu tenho incremento de caixa bruto, tenho incremento de dívida bruta. Existe aqui o trabalho que o Silvio já mencionou, que vai ser feito no comercial para efeito da venda de unidades prontas, cujo objetivo será não levar a companhia a um incremento significativo da dívida líquida. Então, isso é importante mencionar. Essa é uma expectativa também, não é um guidance, mas é uma expectativa da companhia. Okay? É isso, Elvis. Respondemos às suas perguntas?
Respondido, sim. Muito obrigado, Emílio. Obrigado, pessoal.
Elvis,
Bom dia.
obrigado, viu, Elvis? Bom dia.
Agora, em virtude do tempo, vamos atender nossa última pergunta dessa teleconferência, vindo da senhora Fanny Oreng, do Banco Santander. Senhora Fanny, pode prosseguir.
Obrigada, Pedro. Bom dia, pessoal. Bom dia. Minha pergunta é bem rápida, assim. Eu queria ver se vocês têm um diagnóstico, né, com relação à VSO do Lindenberg Ibirapuera, assim. O Emílio falou, né, que teve mais unidade vendida agora no primeiro trimestre, mas queria entender qual é a percepção de vocês com relação à VSO seguir aí bastante lenta, apesar da reformulação feita no projeto. Seria isso. Obrigada.
Aberto o microfone.
Fanny,
é assim, o Emílio ele falou, mas na hora eu achei que não ficou bem entendido. Quando ele falou que é 20% do empreendimento todo, até, apesar de ter ido à venda uma torre só. Então, na verdade, é 40% da primeira torre que está vendida. Só para esclarecer isso que o Emílio falou, né? Então, a velocidade de venda não é enorme, mas quando você considera 40% também, não é uma coisa gigantesca. Pela forma como ele foi adquirido, nós adquirimos ele numa sistemática de pagamento através de construção de garagem, etc., etc., que levou a gente a contabilizar ele como um todo. Nós não lançamos a segunda torre, mas o Emílio teve, por uma questão legal, de contabilizar ele como um todo. E dá como lançado como um todo. Então, agora, mais ou menos em maio, em maio, nós vamos lançar a segunda torre. Ele não está no guidance do lançamento, porque ele já foi dado como lançado, mas vocês vão ver uma campanha gigante de venda, um lançamento real dele, com muito bacana lá, a campanha de marketing que está pronto, todo o planejamento está preparado para a gente fazer um grande lançamento. A nossa expectativa é um prédio espetacular. Eu vou falar, a expectativa nossa é de vender mais 20 unidades agora nesse lançamento. Ao longo desse ano, a gente vender mais 20 unidades. A ideia, basicamente, você falou de VSO, era vender 20 unidades esse ano, é o que está na nossa estratégia e nós vamos fazer de tudo para cumprir. É isso. E aí, a gente vem com uma venda consistente. Nós devemos montar, eu ainda não, nós devemos montar um decorado na torre. Em algum momento a gente monta um decorado na torre. A sensação em cima da torre, ela é maravilhosa. É diferente do decorado que está embaixo. A gente transfere o decorado de baixo um pouco mais para frente, para cima da torre, e eu acho que isso também vai acelerar a venda. Não é um prédio para você achar que vai estar todo vendido
até ficar pronto, mas a gente deve atingir venda, eu vou falar numa faixa de 60%, 65% até ele ficar pronto, o que é o que seria razoável. É isso. Eu só gostaria de falar uma coisa, assim, esse aqui é um tipo de empreendimento que não é replicado. Então, assim, as pessoas levaram, estão levando um tempo, mas a gente tem certeza que as pessoas que comprarem esse empreendimento, eles vão ter feito um ótimo negócio. O cara está comprando um prédio num terreno de mais de 10 mil metros. Ele tá, é um clube. Então, é assim, tem um tempo alguém bota, fica com alguma dúvida, mas eu tenho certeza, e a gente sabe disso, porque tá tudo previsto no projeto, que é um projeto não replicável, principalmente nessa região.
Obrigado, Flávio. Fanny, respondemos sua pergunta?
Sim, responderam. Muito obrigada, Emílio. Obrigada, pessoal.
Obrigado, bom dia, Fanny.
Muito obrigado a todas as perguntas. Não havendo mais perguntas e transcorrido o tempo previsto da nossa teleconferência, eu passo a palavra agora aos nossos diretores para prosseguirem com as suas considerações finais.
Eu vou falar, eu acho que já falei bastante hoje, talvez eu tenha falado até mais do que devia. O mercado não está tão fácil, mas também não está. O mercado está médio, mas a gente vai ser muito agressivo e nós temos aqui uma. Eu estou falando que nós vamos ser agressivos no, nas vendas, eu quero aumentar nosso volume de vendas e nós estamos aqui cuidando para essa companhia melhorar no desempenho em todos os setores. É isso. Nós não estamos. O ponto é assim: nós não estamos satisfeitos com como foi o ano passado e nós estamos tentando melhorar para esse ano. Acho que é isso. Estou muito empenhado nisso. Eu também quero agradecer a presença de todos. Eu quero reforçar aqui uma coisa: assim, acho que nós vivemos, nos tempos recentes, nós vivemos grandes mudanças no país, vivemos uma pandemia. Teve a passagem também do meu pai, mas que isso foi uma coisa tudo natural, quase que é uma celebração de tudo que ele fez. Foi uma coisa bem harmoniosa e continua sendo harmoniosa. Nesse momento, claramente, nós temos uma estratégia muito clara a ser, entre nós, estou falando diretores e conselho, a qual vai ser perseguida. E vai ser atingida, tá? Então, assim, isso que é importante, porque eu estou querendo passar muito claramente para todos vocês a harmonia que nós estamos vivendo nesse momento. De novo, agradecer e deixar muito claro aqui a presença do Samir, que ele é hoje o nosso patrono aqui, e estamos aqui com a presença do Silvio, meu irmão, o Emílio, que está há um pouco tempo aqui, que trabalha mais de 25 anos conosco. Então, é praticamente metade, mais é um. Dois terços da vida dele e o Pedro Lourenço, que também é uma grande promessa que a gente acredita muito. Muito obrigado a todos, estamos aqui juntos. Qualquer coisa, pode ligar para o Pedro que ele responde. Tá bom? Obrigado, gente.
Obrigado.
Muito obrigado. A teleconferência de resultados da EZTEC está encerrada. Gostaria de relembrar que esta é a última semana de pesquisa do Institutional Investor e, se você apreciou o trabalho dos nossos administradores do time de relações com investidores, ainda não demonstrou seu suporte, por favor, considere fazê-lo. Não deixe de conferir os demais materiais disponíveis no nosso site de relações com investidores, ri.eztec.com.br. Agradecemos a participação de todos e desejamos um ótimo final de semana, um ótimo dia.